São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Bom dia, Calzinho. Bom dia, Miguel. Bom dia, linda. Ela vai ser... Eu já disse, ela vai para televisão. Eu já comentei. Bom dia a todos os ouvintes. A todos os ouvintes da Rádio São Lourenço. Estou aqui hoje para dar uma notícia boa.
Dia 24 de agosto começa a CCDF no YouTube e ela já vai estar na televisão. Já agora em agosto. Tá? Te interrompi. Vem daí.
Mas eu digo para ela sempre isso.
Ela dá show.
Ela dá. Não, quando tu tava lá e as histórias dos recadinhos dos que estavam lá na Copa. Tô de olho.
Olha só. Vamos lá, então. Notícia feliz.
Sim. Calzinho, foi um sistema diferente, né? Esse ano, que era pelo GovBR, as pessoas não estão acostumadas com esse login do GovBR. Ele é um pouco mais complicado. E a redução...
Pode concordar comigo, quando era num ponto físico, a gente fazia chover. Porque a gente ficava batendo aqui tanto na tecla, vai até o clube comercial ali, vai ali, vota, né?
Exatamente. A gente montava aquelas mesas no centro e pedia voto para as pessoas.
É mais fácil de fazer chover.
É verdade, mas... Infelizmente, nos últimos tempos, eles optaram só por esse voto online.
Tá bem.
Mas poderá voltar. Nós já estamos, os presidentes de Coreles, tentando fazer uma agenda para o próximo governador que entrar, para que a gente possa fazer algumas mudanças e que o valor seja maior. Porque nós queremos, no mínimo, 200 milhões. Ele ofereceu, durante 8 anos, 60 milhões. Né? É muito pouco, principalmente para a nossa região.
É muito pouco, Selma. Por tudo que a gente paga de taxa de imposto,
exatamente,
né? Como volta pouco, volta em migalhas.
Exatamente.
Mas hoje a gente vai comemorar aqui.
Vamos. Então, assim, ó, feliz porque o Coreia do Sul foi o Coreia que fez a maior votação dos 28 Coreias. Isso foi uma grande conquista. E nós tínhamos 5 projetos, um na área da agricultura, no desenvolvimento rural, desenvolvimento social, justiça e direitos humanos e turismo. E os projetos contemplados, o primeiro lugar é um projeto muito importante, Calzinho, porque nós temos muitas crianças com TEA, né? Uhum. Aqui, e nós temos ainda pouca assistência.
TEA é o transtorno...
De autismo, autismo, sim, né? Então, este foi o projeto que mais fez votos, tá? Que é um programa regional de estruturação de espaços multissensoriais modulares para atendimento especializado com crianças com deficiência. Vem os containers, que são colocados em espaços já com todas as coisas para que atendimentos...
Cada vez mais essa atenção, né?
Isso, porque aqui
com essas crianças, com essas pessoas.
Aqui em São Lourenço já está um número muito grande. E as notícias dizem que em 2030, 40% das crianças que nascerão terão TEA. Então, é muito preocupante. Claro que hoje os pais estão já mais cedo preocupados, né, em fazer o tratamento, porque aí a criança consegue, né, ter uma vida dentro dos padrões da normalidade.
Perfeito.
O segundo foi a agricultura.
O pessoal está aprendendo também, né? O pessoal está aprendendo.
As pessoas, aos poucos, elas vão aprendendo.
Tratar melhor.
Mas eu acho que só falta, ainda falta muito, humanização. Sabe, tem políticas, precisa de mais políticas públicas, porque tem governos que gostam de obras, de coisas, e se esquece dessa parte que é tão essencial, que é o cuidado com as pessoas.
É que obra, às vezes, dá mais voto, entendeu?
Pode ser, Calzinho.
Bom, agricultura, essa aqui é tradicional, já que é a do solo, essa passa sempre.
Passa, mas esse ano, além do calcário, pode ser também um adubo verde. O adubo verde é aquele plantio que tu faz, que ele recupera o solo, né? Então, o município é que fica, decide se quer o calcário ou se quer o adubo verde, né?
Mas já mostra a importância que tem esse projeto,
sim,
sempre está entre os mais votados.
E ajuda a agricultura familiar, né? Porque, normalmente, é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Juntamente com a Emater, que fazem a seleção das propriedades que receberão esse tratamento de correção do solo, que nós estamos passando ultimamente por períodos bem atípicos, né? O ponto ponto de não retorno. É chuvas em excesso, é seca em excesso.
Poxa, hoje, por exemplo, ontem e hoje, é maravilhoso a temperatura, mas não é normal, tá errado.
Tá, porque tá...
Tá bem esquisito.
Tá, nós estamos no inverno.
Estamos no inverno aqui, eu tô de camisa nesse momento.
Isso aí é uma
quase 20 graus aí, ó.
E o terceiro projeto, tá, é... Ele também é um projeto muito importante e aí a gente nota que ainda tem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ele é um projeto que é a compra de produtos da agricultura familiar com doação imediata para famílias em situação de vulnerabilidade social.
Então, são dois caminhos,
São. Mudou um pouco a dinâmica.
De comprar da indústria familiar...
E doar para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Fantástico. Então, ele é fantástico. Eu considero um dos projetos
fantástico.
Dentro da assistência social.
Uma mão lava a outra.
É isso que eu acho que nós precisamos...
Se ajudar.
Porque as pessoas, elas precisam... Nós não vamos conseguir desenvolvimento econômico se nós não tivermos desenvolvimento social. Não vai haver desenvolvimento econômico sem o social. Eles estão associados. E agora, inclusive, o CORED, juntamente com a PUC de Porto Alegre, Governo do Estado, nós estamos num trabalho de fazer um plano estratégico de desenvolvimento regional da indústria criativa. O que é indústria criativa? É a indústria que faz com que as pessoas criem situações. Pode ser dentro da parte de qualquer coisa que ela queira, da parte doceira, da parte de roupas e confecções, coisas assim que as pessoas... criativas. Esse processo vai se dar, vai ter dois encontros e aí depois, no final do ano, vai ter um grande festival em Porto Alegre, que nós levaremos essas... Pode ser musical, pode ser de grupos de dança, tem que ser é cultural, é um projeto dentro da cultura criativa.
Selma,
inovação.
Solicitando as tuas considerações finais de uma forma bem tranquila,
tá.
Tua explanação aqui, né? Vai o meu pedido aqui de um ponto físico para a gente votar, né?
Tá.
Sei que é um pedido de vocês também, mas gostaria de te ouvir para a gente encerrar nossa entrevista. O que tu achou desse ano da consulta popular? O que a gente pode propor mais? O que a gente, como comunidade, pode melhorar nas próximas edições? Selma Vilela.
Tá. Olha, Calzinho, eu acho que a gente pode melhorar nas próximas edições algumas coisas. Né? Eu, esse ano, recebi vários municípios que ainda não estavam mais querendo participar, que voltaram a participar e foram... Né? Então, eu recebi assim, muitos agradecimentos de prefeitos que não estavam... de municípios que não estavam participando. E é importante esse voto...
Olha, mas aí um erro do tamanho, né? Ora,
sim,
não querer participar.
Sim, sim.
Os municípios estão todos...
mobilizar, eles
tá acham... todo mundo falando que tá dificuldade de conseguir recurso,
pessoas,
e não querem participar.
As pessoas acham mais fácil uma emenda parlamentar do que esse voto que é democrático, é cidadão para as pessoas, Cal. Então eu acho assim, ó, que vai voltar, nós vamos ter novo protagonismo, vai acontecer, tenho certeza disso. E nós temos lutado muito por isso. Foi um ano de bastante trabalho. E eu também, Calzinho, com muito transtorno, porque eu dava entrevista o tempo todo para várias rádios presenciais, online, para jornais. Um dia eu dei 7 entrevistas em Pelotas, 13 em Rio Grande.
Tentar
é muita coisa.
Tentando mobilizar.
Exatamente, é isso que eu quero. E almejo para o desenvolvimento da região sul do estado. Porque nós estamos num momento em que vai haver um desenvolvimento. Movimento grande, vai haver, eu tenho certeza.
Essa entrevista na íntegra, na sequência, em saolourençoreporter.com, também no Spotify, através do SLRcast, e um recorte, um vídeo da entrevista também na nossa conta no Instagram, @slr.digital. Muito obrigado, Selma.
Eu que agradeço sempre. Esse microfone está todos os anos abertos para o Conselho de Desenvolvimento Municipal e Regional.
Alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.